E aí, pessoal? Quero saber quem foi no Mr. Olímpia. Tava lotado lá. Tá tão lotado que a gente não conseguiu tirar foto com todo mundo, não conseguiu falar com todo mundo. Tá bem corrido. Então, se porventura você ficou naquelas filas intermináveis, saibam, isso daí vai mudar. Porque deve ser muito chato, né? Às vezes você vai lá pra falar com uma pessoa, encontrar uma pessoa, e aí te colocam numa fila, e no final das contas, o tempo passa, você fica lá 2 horas na fila e não consegue falar com as pessoas. Isso é muito chato, né? Muito chato. Então, a todos que estiveram lá que eu não consegui cumprimentar, eu espero que a gente se veja em breve em uma condição mais favorável. Estamos trabalhando para que isso aconteça. Já digo para vocês que acho que muita estrutura do que as coisas aconteciam antigamente, sabe, tem que mudar, né? Porque cada feira tá com mais gente, cada feira tá com mais mais procura da galera. E a palavra é frustrante, né? É frustrante você ir até um lugar onde você vai encontrar as pessoas e você não conseguir encontrá-las, né? Ou encontrá-las correndo de um lado para o outro. Mas enfim, é isso aí. Agradecer a presença de quem foi. Foi muito bacana encontrar vocês. Quem não conseguiu encontrar com a gente, né, fica a promessa da gente conseguir de uma forma mais decente poder se encontrar, né? Estamos trabalhando nisso, fiquem tranquilos. E de maneira geral, final de semana de muito trabalho. Muito trabalho, pessoal. Muito, muito mesmo. Essa semana é uma semana importante pra caramba. Também. Mas depois eu vou contar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos responder a pergunta de vocês pra gente começar a semana bem. A gente tem um limite de horário aí, então eu vou responder o que eu consegui até as 8 da manhã, tá? E aí, vou tocar o dia pra frente, porque senão a coisa não funciona. Mate Luiz, bom dia. Tenho uma testosterona de baixo de 400. Uma dura mês. Não entendi, Mate. Você tá tomando essa madura testosterona ou você não tá tomando? Olha só. Meu conselho é que você entenda por que que tua testosterona tá baixa antes de tomar qualquer coisa. Olha só. Pensa o seguinte. Você tem uma dor de cabeça. Você vai tratar um AVC? Ah, não. Você vai descobrir o que que você tem. Então, a primeira coisa é descobrir. E eu tenho que contar uma coisa para vocês, tá? Exame não descobre por quê. Exame só mostra como você tá. E agora? Você entendeu o que é o trabalho do médico? O trabalho do médico não é simplesmente olhar exame e falar, faça isso, faça aquilo, né? É fazer o diagnóstico, né? Descobrir a razão por quê que alguma coisa tá fora do lugar. E outra coisa, você tem que pensar o seguinte: a condição que você fez esse exame importa para o resultado dele. Então não é simplesmente, ah, fiz um exame e minha testosterona tá assim, ou minha glicose tá assado, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Qualquer item isolado esteja de um jeito. Isso é uma coisa muito complicada, pessoal, né? Às vezes a sensação que a gente tem é que é uma coisa super fácil, que é uma coisa tipo um algoritmo, sabe? Ah, eu olhei o exame e estava assim, então eu tenho que fazer tal coisa. Não é assim. Exames de sangue, eles te mostram uma condição. Aí você tem que descobrir por que que aquilo está daquele jeito. Ah, e se eu não descobrir? Você corre um grande risco de tomar uma decisão muito errada. Em vez de você melhorar o problema, você piora ele. Então, Matt, primeiro tem que descobrir que sua testosterona está 400, né? Se você tem 60 anos, está certo. Se você tem 20, opa, espera lá, pode estar errado. Se você dormiu menos de 5 horas na noite anterior, pode ser por isso. Ah, muda de uma noite para o dia, muda. Muda sim. Então, primeiro diagnóstico, meu amigo. Não faça nada de orelhada. Fernandinha, Matheus Arte. Treinar cada grupo muscular 2 vezes por semana é excessivo para o corpo ou tranquilo? Treino natural. Então, Matheus, essa é a pergunta que não dá para responder, porque eu não sei quanto você tem treinado, né? Em cada treino seu. Mas olha só, em vez de você treinar uma vez por semana tudo junto, você treinar 2 vezes, a gente tem evidências de que isso seja mais produtivo. Quem que estudou isso mais? Um dos caras que mais estuda isso, fracionamento de treino, é um cara chamado Jeremy Lenick, né? Isso ele chama de horizontalização do treino. É quando você, em vez de fazer, por exemplo, 20 séries todas num dia, você faz 10 em 2 dias. Aparentemente, Matheus, você tem um número crítico de séries para fazer, né? Que você tem que atingir por treino. Por exemplo, se eu vou fazer 12 séries, se eu dividir 6 e 6, funciona? Então, depende. Então, tudo que você vai fazer em relação ao exercício depende de onde você está e para onde você quer chegar. Se você treina, por exemplo, já 12 séries por treino, uma vez por semana, e você quer chegar a 20, né? Faz sentido, antes de você colocar 20 séries de um segmento muscular num treino só, você treinar 10 num dia, 10 no outro, tá? Repetindo esse treino uma vez na semana, ou seja, fazendo ele 2 vezes. Então essa é a chave do raciocínio. É uma das coisas que os profissionais de educação física que trabalham com essa parte de fortalecimento muscular, né, e que treinam especificamente para ganho de força, ganho de melhora física, né, é uma das matérias mais complicadas, né? A tomada de decisão, quando fazer isso, quanto fazer isso e como fazer isso, né? Ivan Bakovic, me matriculei no curso de pós de medicina esportiva da Forte para a turma que começa em outubro. Alguma dica, sugestão para aproveitar melhor o curso? Tenho sim, Ivan. Pega a grade de aula, ela já está pronta, e estuda antes de ir para aula. Não vai para aula para você aprender aquilo lá. Vai para aula para você rever o que você estudou, porque aí a aula vira tirar dúvida e é muito mais fácil. Cara, a medicina esportiva é uma especialidade médica, ou seja, tem uma quantidade gigante de informação. Se você deixar para assistir na aula e tentar aprender na aula, cara, você não vai dar conta. Tô te falando na boa. Pablo Rafael, querendo fazer o primeiro ciclo de 0,5 ml dura para conhecer os efeitos. Uma boa opção? Não, Pablo, eu acho uma péssima opção. Primeiro, você está querendo começar com uma dose baixa, aí você vai inibir sua produção natural de testosterona para ter uma dose parcial. Cara, vou te falar uma coisa, é assim, se você está inseguro, não é para você. Se você quer conhecer, não é para você. Se você já não tem um treino gigantesco, não é para você. Se você não vai fazer uso profissional disso daí, se você não precisa disso para viver, não é para você. Com 0,5 ml de durotestosterona por semana, sua testosterona ela vai variar em 7 dias, o equivalente a mais ou menos... No dia que você aplica, vai bater 1.000, 1.200 e vai cair até 300 na semana seguinte. Supondo que você é um cara saudável, sua testosterona ela é estável na casa de 600, 700 nanogramas por decilitro. Você vai criar uma oscilação. Nessa oscilação, você vai ter mais efeito colateral do que efeito positivo. Então, bicho, uma coisa real, testosterona não é para tentar. Se você tiver com cagaço e você tá querendo ver como é que é, cara, não é para você. É a mesma coisa, ai, será que eu posso dirigir esse carro de Fórmula 1 para ver se eu gosto? Não, só enfiar sua cara no muro e na melhor das hipóteses, você vai explodir um carro de 40 milhões de dólares. Na pior, você vai junto. Então, eu acho uma péssima opção. Péssima, cara. Eu acho que você tá assistindo muito podcast. E você tá achando que testosterona é uma coisa tranquila e que tudo bem e que você consegue sair dessa como se nada tivesse acontecido. Não é assim, tá? Então, faz isso não, meu. Roger Pires, vou completar 3 semanas de treino. Tô obeso, 130 quilos, perdi 10. Porém, com a mesma dieta e é um treino de peso. Parou de descer essa semana. Roger, sempre vai chegar uma hora que você vai parar de cair seu peso, tá? Isso daí sempre vai acontecer. Por quê? Quando você está perdendo gordura, você também baixa sua resistência à insulina. Quando cai a sua resistência à insulina, o seu músculo começa a receber mais insulina. Ué, se tinha uma resistência à insulina que já não existe mais, o que vai acontecer? Você vai ter mais insulina no músculo. E você começa a desenvolver músculo com mais eficiência. E chega uma hora que existe uma taxa de compensação. A resistência à insulina que freava seu ganho muscular, ela cai. E aquilo que é sua fase metabólica que faz você ganhar massa muscular, ela melhora, principalmente por causa da dieta. Claro, pelo efeito metabólico do exercício, se você estiver treinando direito. Qual é o efeito disso na balança? A balança para de mexer. Ué, óbvio, por um lado você está melhorando sua massa muscular, por outro você está tirando gordura. Então você não deve olhar na balança. O que que você tem que fazer? Continuar fazendo exatamente o que você está fazendo. Você sabe que os fracassos, né, e vamos falar de fracasso mesmo, porque fracasso é uma coisa que cada um de nós busca, tá? Eles não vêm de você, por exemplo. Voltar ao teu padrão alimentar anterior, né? Até porque para pesar 130 quilos, meu amigo, você não comeu salada com frango, né? Era pizza, era hambúrguer, era fora de hora para comer, era não tomar café da manhã, né? E voltar a fazer isso, não necessariamente é o que você vai fazer. Mas o que que você vai fazer? Você vai começar a oscilar a caloria de dieta. Você vai chegar no final de semana, você vai fazer uma refeição muito calórica, você vai deixar de comer determinado período, e é justamente isso que vai fazer você fracassar, tá? Então, não perca tempo. Eu tô falando bem duro e bem doído para você olhar e falar fracasso, fracasso, fracasso. É esse o peso da sua decisão. O peso da sua decisão é se você terá sucesso ou fracasso. E o fracasso, ele virá com certeza se você não for capaz de fazer a mesma coisa de uma forma consistente. Isso daí eu te dou certeza. Que é o desafio maior dos atletas que vão competir, por exemplo, fitness, né? O problema deles não é a intensidade com que eles fazem o que eles falam, é fazer por mais tempo. Imagina um cara de preparação, 22 semanas, às vezes, dependendo do condicionamento dele, ter que fazer 6 meses fazendo uma dieta restritiva. Então não é o quanto é restritivo, é assim, se ele aguenta esse período. Lembrando que o atleta, né, a dieta tem data para acabar. Competição, e aí ele pode soltar de novo caloria. Agora, se você está com 130 quilos, bichão, você tem um bom trabalho pela frente. E é exatamente isso que eu estou te dizendo. Não olhe na balança e ache isso como se fosse uma desculpa para você sair do processo que você está fazendo. Não vai tomar cerveja de final de semana, não vai beber vinho na sexta-feira, emagrece, que é o que você quer fazer, depois você faz o resto. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Não estou falando para você abandonar tudo isso. Estou falando para você fazer uma coisa de cada vez. Te falo que um paciente meu mandou uma mensagem esse final de semana. Ele é de fora. E ele disse bem assim: "Ah, eu atingi um físico muito bom, que eu achei que eu não atingiria. Agora eu quero começar a ter vida social." E aí eu falei: "Opa, pera lá. Então vamos fazer o seguinte. Aliás, você cansou de fazer dieta? Ótimo, né? Agora, você cansou de ter sucesso no teu físico? Porque essa é a pergunta que interessa. Você está satisfeito? É isso? Você não quer evoluir mais? Porque na primeira consulta você falou que você queria chegar no ápice daquilo que era a forma física para você. Você chegou." E aí eu ponderei o seguinte: se você voltar para a sua vida social que você tinha antes de começar, você volta para o zero. Isso é o óbvio. O óbvio ululante, tá? Agora, existe uma programação que a gente consegue fazer de ir fazendo esses ajustes, né? E ver como o seu corpo reage. Mas não dá para você sair da dieta completamente e depois querer voltar, né? O que a gente faz? A gente programa uma sexta-feira à noite, vê como é que seu físico fica no sábado, domingo e segunda. Programa um almoço de sábado, mas aí na outra semana, né? E vê como é que o físico faz. Então é isso daí, tá? Gente, tô vendo comentário aqui no YouTube. Eu não falo de ninguém, galera. Então pode parar de mandar esse recado, myself. Camila, viu o recado mandando falar de alguém? Pode cortar, tá? Pode tirar da hora. Além de achar deselegante, eu acho que é uma falta de assunto. Só fala dos outros quem não tem assunto para falar. E aqui a gente tem bastante pergunta para responder. Eu, hein? Bando de fofoqueira, Maria Fifi. Cara, homem, quando dá pra ser fofoqueira, é pior do que aquelas vovó que fica pendurada na janela, né? E ainda faz comentário ruim. Eu fico imaginando esses moleque, que essa idade já é fofoqueira. Meu Deus do céu. O mundo tá perdido. Richard William, não sinto meu corpo a tão falada primeira mudança dos 3 meses. Quer dizer que sou um merda e faço tudo errado? Pode ser. Ou pode ser que você faça 50% errado. Ou que você faça 10% errado, Richard. Mas se você está se fazendo essa pergunta, é porque você sabe que alguma coisa errada você faz, cara. Tem que ajustar. Agora a dica é: se você está fazendo uma coisa errada, achando que ela está certa, você precisa de ajuda, né? Amer Sahaf: estou passando por problemas pessoais e a academia tem sido meu escape. Recebi sexta-feira o diagnóstico de hérnia umbilical. O médico disse que dá para seguir o treino de leve. Me dá uma luz. Amer: bom, a academia, ela ajuda no tempo bom, ela ajuda no tempo ruim. O problema é que quando você está tudo bem, né? Você não vai treinar. Esse que é o maior problema. Treinar quando está tudo difícil é fácil. Difícil é treinar quando tá tudo bem, né? Quando tua namorada tá bem, tua esposa tá bem, quando você não tá com problema de grana, porque aí você tem opção. E você sabe que uma das coisas que fazem com que você tenha sucesso nas coisas que você vai fazer é você criar um senso de urgência e de necessidade. Por que que o cara que não tem nada, ele consegue fazer de tudo? Porque para ele é vida ou morte. Então, para algumas coisas na nossa vida, você tem que criar esse senso de urgência. Você tem que criar essa sensação de: é tudo o que eu tenho. Porque senão você não vai fazer. Olha a história desse pessoal que tem muita opção, né? O cara vai lá, nasceu multimilionário. Aí ele não consegue ficar em uma escola, ele não consegue fazer uma faculdade. Começa a ter problema psíquico, ou é depressão, ou ansiedade. Aí começa a juntar com os amigos ruins, e aí começa a beber, às vezes começa a usar droga, aí começa a tomar remédio psiquiátrico. Aí você vai ver o cara com 30 anos de idade e ele é um nada. Um nada. Ele só sabe fazer o que ele gosta, o que ele gosta não dá mais satisfação para ele, e no final das contas, ele não consegue fazer absolutamente nada de útil da vida dele, a não ser torrar o dinheiro que ele tem, que veio do pai, da mãe, da herança, sei lá de onde. Então, você precisa criar para você um senso de urgência. Ah, você está sendo radical. Cara, você já ouviu falar de um sujeito chamado Fyodor Dostoiévski? Bom, Fyodor Dostoiévski foi um grande escritor russo e ele escreveu as obras mais importantes dele quando ele estava num gulag, né, que é como se fosse um campo de concentração russo, tá? Ou seja, ele estava preso. E por que que ele mesmo fala que ele conseguiu escrever isso? Porque a todo momento ele achava que ele ia morrer. Então, ele queria escrever tudo o que ele podia nesse prazo que ele não sabia quanto tempo era, que ele não sabia se ele ia morrer no dia seguinte. E esse senso de necessidade foi o que fez Dostoiévski produzir tanta coisa, né? Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Olha bem na minha cara. Você acha que eu ia fazer alguma coisa na minha vida se eu fosse sair de casa para brincar? Você acha que eu ia construir qualquer coisa do meu físico se fosse sair de casa pra, sei lá, me satisfazer em levantar 10 quilos no supino? Você acha que hoje eu saio de casa para jogar dominó? Você acha que eu saio para brincar com alguma coisa? Cara, real, eu tô aqui dando risada com vocês, eu tô falando as coisas pra vocês, mas meu amigo, a hora que o meu despertador desperta é guerra, cara. Sabe, eu venho fazer meu cardio com vocês, e assim, o papo é legal, né? Mas você já se ligou que eu fico 1 hora na bicicleta fazendo cardio? Você consegue pensar todo dia fazer 1 hora de bicicleta? E eu não faço isso desde ontem, eu faço isso há mais de 3 anos, cara. Pensa que há mais de 30 anos eu me enfio debaixo de um peso que podia esmagar minha cabeça e empurro ele pra frente como se ele fosse me matar. É assim que a gente faz, cara. Isso é senso de prioridade. Então, pensa nisso. Pensa que é muito bom você não ter tudo aquilo que você quer. Porque se você tivesse, meu, você ia lutar pelo quê? Quem você seria? E no final das contas, pelo menos eu acredito que nós somos aquilo que nós fazemos, né? Você se torna aquilo que você faz, de uma forma muito, muito prática e muito, muito objetiva. Ou você é, ou você não é. Vocês não viram aquele hashtag só quem é? Mas é. O papo é esse e é muito reto. Então, pensa nisso. Arranja um senso de prioridade. Fala, meu, isso é para fazer e eu vou fazer, nem que esteja dia feio, nem que esteja com frio, nem que esteja com sono, né? Acordou teu olho de manhã, parceiro, é guerra. É botar armadura e enfrentar, bicho. Beleza? Vamos ver. Gilberto Mestrello, dica para reduzir gases. É o dia todo peidando. Eu não quero ser reportado à ONU por fabricação de arma química. Bom, Gilberto, deve ser difícil ser seu amigo, né? Porque é nessas horas que a gente sabe quem é o nosso amigo. Nosso amigo não é aquele que está com a gente na festa. Tampouco nosso amigo não é aquele que está com a gente na nossa desgraça. É aquele que senta do teu lado, você solta um pum e ele está lá, firme, aguentando você, Gilberto. Gilberto e o intestino do Gilberto. Mas dá para melhorar gases? Dá, Gilberto. Dá para melhorar gases. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai perguntar para ela uma dieta de low food maps. Ou então pesquisa aí no Google, low food maps. É uma dieta baseada em alimentos que fermentam pouco, né? E tem algumas coisas que, meu irmão, você tem que tirar, Gilberto. Por exemplo, Gilberto, você quer ser um cara legal? Não coma cebola, velho. Ah, mas cebola, cara, cebola contém elementos sulfurosos. Sabe aquele ardido no olho, né? Que aquela pessoa, ela solta aquele gás que você fala, cara, que cu é esse, cara? Você fica pensando, de onde saiu? Não é o pum, cara, é aonde a pessoa encontrou esse ânus, né? Porque aquilo é um negócio impressionante. Então, primeira coisa, tira a cebola, velho. Para de fazer mal para as pessoas que estão do seu lado, tá? Cebola é uma arma. Você só pode usar ela quando está em caso de extrema necessidade. Não dá para fazer isso, tá? Segunda coisa, ovo. Ovo é legal? Ovo é legal, mas ovo contém uma série de estruturas de ponte de disulfeto, que também dá aquele odor ocre, né, no seu gás, né? Aquela coisa que você faz, que a cara, ela faz assim. Sabe, é uma arma biológica, sabe, aquele que você está segurando e controlando ali, né, no botãozinho, aí de repente sai assim, né, às vezes é ruim, né, porque às vezes faz assim, né, e é essa hora que você dá aquele susto, você segura. Gilberto, tem que lembrar que isso é muito ruim, né, por exemplo, se você estiver no meio da aula e você sentir que você está perdendo a guerra, assim, ó, você vai pedir licença e sair correndo, meu amigo, já foi a freada. É uma cueca que você vai deixar no banheiro, tá? Que mal pra você, né? Então, não passe por isso, Gilberto. Não passe por isso, né? Para de soltar seus ninja, né? Para de ficar levando prejuízo, né? Que é o sinal da derrota, né? A hora que você tá tudo bem, aí você tá lá, aí você acha que fazer 100 quilos no supino é pesado. Cara, segura o vencedor. Vai lá. Segura ele. Você tem força mesmo? Segura e trava na ruela. Aí a gente vai ver se é forte. Gilberto, Gilberto. Ah, Gilberto. Ser seu amigo deve ser difícil, Gilberto. Imagina você ser seu namorado. E, Gilberto, não é pra brincar de caverna fedida com a sua namorada, tá, Gilberto? Você sabe o que é isso? Isso só faz muito mal pra casamento e namoro. É você soltar pum debaixo do edredom. Você solta lá, puf. Aí, de repente, sua namorada, sua esposa, ela vai se arrumar e dá aquela abanada. Cara, o negócio sobe que ele vem no nariz, assim, ó. Do jeito que vem. Aquilo lá, cara, aquilo acaba casamento, velho. Então, Gilberto, dieta low food maps, no onions, no eggs. Dá uma segurada nisso, tá? Na dúvida, fala com a Nutri. Às vezes você tem uma desbiose junto. Às vezes você tem uma intolerância à lactose, né? E pode ficar esperto. Se você sentir... Cara, não tem outro jeito de falar isso. Comeu e o ânus ardeu, é que tem alguma coisa que você não devia comer, tá? Não dá para arder. Você tem que entender isso. E tudo que arde para sair, significa que, meu, é coisa que não faz bem para você. Tá bom? Queria te dar uma boa notícia. Mas, assim, ardeu, sabe? Porque, às vezes, tem aquelas coisas que você come e fala, nossa, parece que tomei sol, né? Em primeiro lugar, você não tomou sol, né? Ninguém são toma sol lá, né? Como que você faz para queimar a sua prega mestra, né? Então, O tubo gastrointestinal, ele é uma coisa só, cara. Então, se faz mal para o teu intestino, vai fazer mal para o seu ânus também, né? E se você está com o ânus ardido, alguma coisa você comeu de errado, parceiro. Ah, mas o fulano come. Cara, cada um tem o cu que merece, velho. Isso não é uma discussão. E outra, quem te garante que ele não está ardido e ele só não falou para você? Você tem que entender isso também. A pessoa não vai chegar para você e falar assim: oi, Gilberto, bom dia, você não sabe o que aconteceu, eu tô com um ardor no rabo, meu Deus do céu, tá me incomodando, nossa, sabe, isso não existe, cara. Você não pode se basear no que as pessoas sentem ou deixam de sentir, principalmente numa coisa que você não vai perguntar, né? Você não vai encontrar uma pessoa no dia a dia e falar assim: oi, tudo bem, como vai seu cu? Você não vai fazer isso. Isso é uma coisa que, sabe, acho que uma pessoa doente faz isso, sabe, Gilberto? Então, né, eu não sei como você teve coragem de fazer essa pergunta aqui no banho, cara, sabendo que eu ia responder. Ah. Low food maps, disbiose, tá bom? Vai atrás disso. Vamos lá para as últimas aí que eu tenho que descer para treinar. Thiago Sarkis, trabalho das 17 às 3 da manhã. Durmo em média 6 horas e meia. Acordo e vou realizar meu cardio em jejum. Seguindo o treino, realizo meu pós-treino após todas as atividades já próximo do almoço. 12 horas vou almoçar a 1 e meia. Olha, Thiago, eu vou te ser muito sincero, cara. Se você dorme 6 horas e meia a partir das 3 da manhã, você acordaria às 9 e meia da manhã, mas provavelmente você termina de trabalhar às 3, né? E você só vai dormir depois, né? Provavelmente você acorda umas 10, 11, né? Fazendo as contas aqui. Para o teu corpo, acordar depois das 9 é muito ruim, porque você perde a primeira onda de cortisol que é liberado no dia. Isso dá uma desregulada, isso piora a tua resistência à insulina, não é muito bom. Ah, mas o que eu vou fazer? Vou acordar mais cedo? Vai, tá? E se você tiver o tempo, o que, que você faz? Você acorda, toma seu café, aliás, faz o seu aeróbio, faz seu treino, come, tira um cochilo, meu. Mas não é pra dormir a tarde inteira. Tira um cochilo de uma hora, duas horas, beleza. E se prepara pra trabalhar de novo. Eu, no seu caso, eu treinaria antes de trabalhar. Que é o que eu faço. Eu treino de manhã antes de trabalhar. Por quê? Porque aí eu desperto. A hora que você acorda depois de ter trabalhado tanto assim, você cria um delay, cara, que nem sempre você pode usar isso de maneira produtiva. Quando você dorme, principalmente quando você tem restrição de sono como você tem, né? Agora, pensando aqui com a gente, eu e você, né? Se você for treinar antes de trabalhar, você entra às 17. Vamos supor que você treine das 3 às 4, tá? Você vai subir tudo que é catecolamina, você vai melhorar a tua liberação hormonal. E aí, cara, sabe o que vai acontecer? Você vai trabalhar mais adrenado, mais acelerado. E isso é bom. Isso é bom que você vai ter desempenho no seu trabalho. Mas tudo é de costume. Tô te dando uma ideia aqui, tá? Se eu puder pedir para você algumas coisas, cuidado para não acordar depois das 10 da manhã, velho. O ideal é que você acorde antes das 9, tá? 8h30, 8h45, um horário irado para você acordar, tá? Porque você tem o pico de testosterona e você tem o pico de cortisol que pode ser controlado logo depois. E se você continuar dormindo, o teu cortisol vai explodir. Aí vai te dar aquela sensação de acordar que você não sabe direito onde você está, né? Você vai acordar que nem o Capitão Jack Sparrow. Ruim. E eu sei que você já sentiu isso. Então, is no good, tá? Duas ultiminhas aqui. Guilherme Schiller. Sobrevida no exército. Estudei muito e finalmente consegui 41,50 no concurso. Esperança grande que no ano que vem consiga ingressar nas Forças Armadas. Gostei muito e voltaria. Tá? Tem uma série de razões. Esse mês de outubro eu vou dar uma palestra no Hospital Geral do Exército e vou falar sobre isso também, né? Minha experiência, né? O que eu aprendi, né? São coisas legais. Mael, sou estudante, gostaria que o senhor falasse sobre os efeitos de energética e creatina para esse público. Mael, hoje em dia todo mundo é estudante. Ou você está no colégio, ou você está na graduação, ou você está na pós-graduação, ou você estuda porque você tem que melhorar seu trabalho, parceiro. Então, assim, energético, se você está usando para cumprir uma força que você não tem, considere descansar. É um energético muito melhor. Creatina, cara, é uma coisa que eu acho que tinha que estar na água da Sabesp, velho. Real. Que nem flúor. Um dia a gente vai acordar numa manchete. Governo inicia suplementação de creatina na água das pessoas. Ó, já pensou? Ia economizar uns tostão, né? Não ia, não? Pessoal, preciso ir. Bom papo hoje. Rapidinho, mas bom, né? São Paulo chove. O que me lembra? Kiko Zambianchi. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar chover nos primeiros erros, ou na época boa da música, chove. Tinha também Biquíni Cavadão. Chove chuva, chove sem parar. E se chove, a gente treina. Beijo pra vocês. Vou treinar a perna. Sabe como é que é, né? Caboclo passa de 1,80m, se não tem perna, é feio demais.